Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar dos Parlamentares da Cplp, ilustres membros da mesa aqui presentes, o professor Jorge Moreira da Silva, a doutora Rosário Bento Paes e o doutor Teles Gomes, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, é um prazer e uma honra estar aqui convosco e ter a oportunidade de falar sobre as questões relacionadas com a cooperação bilateral e multilateral e, em particular, também sobre a SOFID e o papel que a SOFID pode vir a desempenhar no que respeita à política de internacionalização das empresas portuguesas e à política de cooperação, quer numa perspectiva bilateral, quer numa perspectiva multilateral. Quando nós falamos na cooperação multilateral e bilateral, há desde logo uma questão realmente crucial que se coloca, que é saber qual é a concepção de política de cooperação que se pretende implementar, que um determinado país pretende implementar. Porque não é indiferente ter-se uma concepção de política de cooperação interessada ou uma concepção de política de cooperação desinteressada. E, portanto, historicamente falando, enfim, com base no chamado enquadramento histórico, não é semelhante, totalmente semelhante, à posição dos países nórdicos, que sempre tiveram uma concepção mais orientada para a cooperação desinteressada, e a posição de outros países que, por razões históricas, caso realmente do Reino Unido, caso realmente da França, de natureza diversa, tem que ver com o facto de, enfim, no passado terem estabelecido ligações a países existentes noutros continentes e, portanto, terem uma proximidade cultural e linguística com outros países, que muitas vezes têm adotado uma política de cooperação mais interessada. E de alguma forma, isto depois reflete-se numa aposta maior na cooperação bilateral e não numa cooperação multilateral. Enfim, portanto, há aqui uma primeira questão para sermos realmente honestos em termos de, enfim, investigação nestas matérias. Há uma questão prévia que tem que ver com o tipo de concepção que nós temos de política de cooperação. É uma política de cooperação essencialmente interessada, é desinteressada. Aposta-se na política de cooperação como instrumento da internacionalização da economia num determinado país, então é realmente também interessada. E isso, de alguma forma, condiciona a relevância da política da cooperação bilateral e a relevância da cooperação realmente multilateral. Nós, historicamente falando, nós, Portugal, sempre demos mais peso à cooperação bilateral do que a cooperação multilateral, realmente, ao longo dos tempos, digamos assim. Tem havido um certo predomínio, realmente, da cooperação bilateral. E quando nós falamos da cooperação bilateral e da cooperação multilateral, nós temos que tentar ver, com a objetividade possível, aquilo que é a posição dos países promotores da ajuda e aquilo que é a posição dos países beneficiários da ajuda, com objetividade analítica, tanto quanto possível. Realmente, os países promotores da ajuda, em muitas circunstâncias, e isso tem a ver com aquilo que eu disse anteriormente, preferem a cooperação bilateral no sentido de que isso lhes permite exercer maior influência junto dos países beneficiários da ajuda. Não, isto não quer dizer que a cooperação multilateral não seja também importância, porque permite uma certa visibilidade, realmente a nível internacional, nos fóruns internacionais, mas há um certo tropismo quando se pretende exercer alguma influência para se privilegiar a cooperação bilateral. Os países beneficiários da ajuda, em teoria, preferem realmente a cooperação multilateral, porque isso não os coloca numa posição de dependência em relação ao país A ou em relação ao país B, pelo menos de uma forma tão evidente, e também, em teoria, permite que a ajuda seja veiculada de uma forma mais transparente, através realmente de concursos realmente transparentes, concursos públicos, que asseguram que realmente exista uma solução realmente eficiente e que não seja geradora de mecanismos de grande dependência externa. Ora bem, claro que isto nem sempre é assim. Se há um bom relacionamento em termos de cooperação realmente bilateral entre os dois países, a cooperação bilateral pode até ajudar a resolver mais rapidamente os problemas. E uma ajuda é mais facilmente realmente obtida realmente através da cooperação bilateral em determinadas circunstâncias, quando esse relacionamento é particularmente bom, do que recorrendo à cooperação multilateral. Ora bem, posto isto, também historicamente falando, nós na cooperação realmente bilateral, enfim, tivemos instituições muito importantes, a começar pela Direção-Geral da Cooperação, que também teve importância em termos de cooperação multilateral, mas realmente não tão evidente, o Instituto da Cooperação Portuguesa mais tarde, já na década de 90, a partir de 94, mais recentemente o IPAD e agora realmente o Instituto Camões, isto realmente numa perspectiva institucional, numa perspectiva de cooperação financeira, realmente o Tesouro, durante muito tempo, a Direção-Geral do Tesouro, depois a DGAIRI, a Direção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais e mais recentemente os PAIRI, teve realmente a importância, por exemplo, num domínio muito particular, que era o da negociação de acordos de cooperação cambial, enfim, os PAIRI durante muito tempo teve realmente esse papel, e antes de Gaeri, e numa perspectiva empresarial, inicialmente o Instituto para a Cooperação Económica, e depois mais tarde o Fundo para a Cooperação Económica, depois mais recentemente, no tempo do saudoso Ministro das Finanças, professor Sousa Franco, a APAD, a Agência Portuguesa para o Apoio ao Desenvolvimento, e de alguma forma, nos tempos de hoje, espera-se que a SOFID possa também desempenhar realmente um papel importante nessa matéria. E quando se fala dos instrumentos da cooperação bilateral, há vários instrumentos. Vários instrumentos, tradicionalmente. Realmente, o crédito de ajuda, realmente tem condições de condicionalidade, depois, as operações de capital de risco, mas o capital de risco tem que se lhe diga, minhas senhoras e meus senhores, porque os países beneficiários da ajuda não têm propriamente grandes tradições no que respeita a capital de risco as empresas a nível local não veem com muito bons olhos que haja realmente uma intervenção das instituições, digamos, financeiras na gestão dessas mesmas empresas e no acompanhamento da gestão dessas empresas. Portanto, há aqui realmente limitações que honestamente existem. E depois há realmente também a possibilidade de tomada de participações, há os incentivos e a chamada bonificação às taxas de juros, que também são mecanismos que é muitas vezes utilizados, há a gestão de linhas de crédito, que é muito importante, ainda na segunda-feira. Eu próprio, realmente, e mais um outro elemento da administração, a doutora Mariana Abrantes Sousa, tivemos com a Cofides, que é realmente o Banco de Desenvolvimento espanhol, que gera fundos no montante de 1 bilhão de euros para apoio à internacionalização e apoio ao desenvolvimento por parte, apoio à internacionalização de empresas espanholas, evidentemente, e portanto, realmente é outro mecanismo que pode ser realmente utilizado. Isto para além dos empréstimos convencionais e da emissão de garantias. Há aqui problemas que se põem na utilização destes instrumentos no que respeita à cooperação bilateral. Um primeiro problema é realmente a questão do risco país. Enfim, este é um problema realmente para qualquer instituição realmente financeira que existe, porque necessariamente tem que se procurar assegurar na medida do possível a cobertura do risco país. E há entidades que asseguram essa cobertura do risco país, a nível multilateral, realmente existe uma que é amiga, como é o conhecimento geral, mas existe também a nível nacional. Quando isso não acontece, é necessário que existam colaterais, e esses colaterais são, em regra, exigidos no país da origem ou promotor, digamos assim, do financiamento. Porque aí, realmente, a garantia é uma garantia maior. E, portanto, pede-se que os colaterais sejam dados pela própria empresa-mãe, realmente. Isto é o que acontece em regra. Existe também a questão do risco cambial, mas que é uma questão que se coloca fundamentalmente em operações de capital de risco. Que é realmente algo de muito importante, porque enquanto os países que são objeto realmente da ajuda ou são objeto realmente de financiamentos por parte de entidades que estão especializadas na internacionalização para less developed countries ou para realmente intermediate countries, tiverem situações de grande instabilidade cambial, é muito difícil haver condições para assegurar de uma forma sustentável realmente financiamento dessas economias. E, portanto, uma das, enfim, eu nem sempre tenho tido sucesso. Uma das minhas preocupações tem sido a tentar convencer responsáveis políticos desses países que é importante haver uma política orientada para a estabilidade cambial, em que, enquanto isso não acontecer, realmente é muito difícil haver realmente financiamento externo sustentável e haver investimento direto estrangeiro sustentável nessas mesmas economias. Depois, realmente, enfim, se nós colocarmos realmente a questão da cooperação multilateral e dos instrumentos da cooperação multilateral e do blending, muito em particular do blending, que já foi aqui muito bem falado, nós sabemos que há várias instituições realmente multilaterais, quer dizer, começando pelo Banco Mundial, o International Bank for Reconstruction and Development, o International Development Agency, no segmento realmente da privado, IFC, a International Finance Corporation, a MIGA, que eu já falei, a Multilateral Investment Guarantee Agency, e depois temos realmente os bancos regionais, bancos de desenvolvimento regionais. A certa altura, realmente, alguns teóricos tiveram a ideia de que os problemas do mundo eram todos resolvidos com os bancos regionais, porque os bancos regionais estão mais próximos da realidade. E até pensavam que iam ser mais eficientes do que o Banco Mundial. Enfim, a realidade depois veio a mostrar que não foi bem assim. Há realmente o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas depois é preciso haver bons recursos humanos, bons recursos financeiros, e realmente o Banco Mundial, goste ou não do Banco Mundial, há quem não goste. Enfim, dispõem de recursos financeiros e recursos humanos realmente bastante mais significativos e a capacidade de resposta em termos de dizer qual é a situação económica existente realmente no Togo muitas vezes é maior e em tempo mais rápido do que realmente a capacidade de resposta do Banco Asiático de Desenvolvimento, realmente, ou do Banco Africano, neste caso concreto, de desenvolvimento. Neste caso concreto teria que ser realmente o Banco Africano de Desenvolvimento. Ora bem, e depois há a questão realmente do blending. Nós, a partir de 2010, temos tido em Portugal uma certa preocupação com o mercado das multilaterais financeiras e foi criado um mecanismo de acompanhamento do mercado das multilaterais financeiras e foram estabelecidos objetivos. O alargamento da participação das empresas e dos consultores portugueses no mercado de porte-couramment das multilaterais financeiras, o aumento dos benefícios para a economia nacional decorrentes das participações que a economia portuguesa tem, que o Estado português tem, nas instituições financeiras internacionais, e depois o aprofundamento da articulação entre os elementos da rede de agentes e as entidades associadas no mercado das multilaterais. Essas preocupações realmente têm existido. E, de facto, existe hoje uma reorientação da política realmente de cooperação em Portugal no sentido de se dar uma maior importância às multilaterais e à cooperação multilateral. E a SOFID pode desempenhar nesse capítulo, enfim, um papel importante. A SOFID foi criada em 2007, mas passou sobretudo a ter uma atividade mais intensa a partir de 2010. Tem realmente alguns mercados-alvo fundamentais, designadamente os países da Cplp, também o Norte de África, países em que existam comunidades de imigrantes portugueses realmente fortes, como é o caso da África do Sul, e também a América Latina. No nosso caso, a América Latina é muito importante porque a SOFID é maioritariamente controlada pelo Estado português, que dispõe de 67% do capital social, mas depois há quatro bancos, que são os quatro maiores bancos portugueses, que também participam realmente do capital da SOFID, portanto, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI, realmente, e o Novo Banco, e depois também participa a CAF, a Corporação Andina de Fomento, que é um banco multilateral latino-americano. E por isso mesmo, a América Latina também tem relevância para a SOFID. E estes são os nossos mercados-alvo realmente preferenciais. E podemos utilizar vários instrumentos. Nós financiamos diretamente as empresas que se queiram internacionalizar. Garantimos também operações que são financiadas pela banca local. Participamos no capital, fazemos operações de capital de risco e estamos ligados à ZFIS, que são os bancos de desenvolvimento europeus, European Development Finance Institution, Financial Institutions, que são 15 na Europa e nós somos banco, digamos, dos 15, das 15 ZFIS, 5 são bancos, 10 são sociedades financeiras e estamos associadas a vários fundos europeus. Nós estamos associados, nós, SOFID, a vários fundos europeus. Ao ITF, Infrastructure Trust Fund, somos funcionamos como arrangers, digamos assim, ou o NIF, ou Neighborhood Investment Facility. O Infrastructure Trust Fund era sobretudo destinado realmente a operações na África subsaariana. Hoje em dia também estamos associados ao AFIF, que é realmente o African Investment Facility, que já contempla projetos de interesse para as pequenas e médias empresas de uma forma mais evidente. E o NIF é o Neighborhood Investment Facility, que tem que ver com o apoio a investimentos nos países vizinhos da União Europeia, quer da Europa de Leste, quer realmente do Norte de África. E estamos também associados ao LIFE, que é a Latin American Infrastructure Facility, que tem a ver com a América Latina, e portanto podemos nesse capítulo também desempenhar um papel particularmente relevante, para além de que somos, em princípio, evidentemente que isso não está inteiramente definido, mas seremos em princípio os interlocutores da Comissão Europeia em termos de blending, e de facto estão previstas verbas muito significativas em matéria de blending, embora eu não queira realmente, não gostaria que houvesse excessivas ilusões sobre certas matérias, porque o blending é muito importante em termos de desenvolvimento, mas como já foi aqui dito e bem, é realmente permite combinar fundos de natureza diversas e de proveniências diversas. Fundos públicos, fundos muitas vezes que são passo pleonasmo a fundo perdido, com fundos realmente privados, fundos provenientes de instituições financeiras internacionais, da banca local, realmente capitais próprios, tudo isso. Mas o blending não destina-se a promover o desenvolvimento, mas não é facilmente canalizável de uma forma segura para as empresas deste ou daquele país. Quer dizer, nós podemos ter acesso ao blending, mas depois, ao termos acesso ao blending, realmente não é líquido que realmente esses montantes tenham que ser necessariamente canalizados e devam ser necessariamente canalizados realmente para empresas de capitais, por exemplo, portugueses. Não é realmente, portanto, é preciso ter esse aspecto em linha de conta. Embora seja realmente um instrumento muito importante. Nós temos apoiado muito projetos, somos uma pequena instituição financeira, mas até agora já viabilizamos ao todo cerca de 100 milhões de euros de investimentos em processos, que são processos realmente de internacionalização da economia portuguesa, entre empréstimos que foram concedidos e garantias bancárias que foram emitidas, e existe a ideia de reorientar um bocado a atividade realmente da Sofid, no sentido de se procurar captar fundos nas instituições realmente multilaterais de desenvolvimento, tentando depois realmente colocar realmente esses fundos, vamos tentar realmente desempenhar de uma forma eficiente esse papel, junto de bancos comerciais locais, mas de forma a, se possível, condicionar do ponto de vista setorial e em termos de contributo para o desenvolvimento sustentável, condicionar a afetação realmente desses montantes em termos de financiamento às empresas. E iremos também procurar desempenhar uma atividade de consultadoria junto às empresas portuguesas, funcionando, como disse, como arrangers junto das instituições financeiras internacionais e das instituições multilaterais de desenvolvimento. A Sofid, portanto, está sobretudo vocacionada para o apoio à hard internationalization, portanto, investimento direto estrangeiro, realmente, em países, em economias periféricas e em economias intermédias, portanto, intermediate countries, e não tanto na soft internationalization, que é a internacionalização que tem a ver com as exportações, o apoio às exportações, nem na intermediate internationalization, que é uma internacionalização de tipo intermédio, como acontece, por exemplo, com o franchising, que não tem sido esse, pelo menos até agora, realmente o nosso papel. Mas penso que seria de considerar, como a FMO, que é o Banco de Desenvolvimento holandês, realmente está a pensar fazer, e está, aliás, já a fazer, na possibilidade de a Sofid articular mais a sua atuação com a ICEP e de pensar também em apoiar, se possível, a soft internationalization, desde que isso venha a ser realmente possibilitado pelos estatutos, coisa que ainda não há neste momento. Isto é, temos que pensar em mecanismos também, em mecanismos de financiamento às exportações para os países em vias de desenvolvimento. Os mecanismos existentes neste momento realmente são manifestamente insuficientes. E, portanto, minhas senhoras e meus senhores, começando já a preparar as condições concretas para concluir, e pedindo desculpa se me alonguei excessivamente, nós temos que utilizar os instrumentos mais eficazes na mobilização dos recursos financeiros e só desta forma é que virão estar criadas as condições necessárias a um sucesso, que é um sucesso de internacionalização da economia portuguesa, mas também contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos países, enfim, que são objeto desses mesmos investimentos. E eu terminaria com duas reflexões. A primeira é de que nós devemos fazer um grande esforço para conseguirmos realizar com eficiência esse trabalho. Porque, como dizia realmente Fernando Pessoa, para se ter sucesso não se basta criar as condições para ser bem-sucedido, é preciso ser-se mesmo bem-sucedido. Não basta só criar algumas condições e depois ficar à espera de ser bem-sucedido. E depois uma segunda reflexão que é realmente muito importante, do meu ponto de vista, e que também tem que ver com o pensamento de Fernando Pessoa, é que realmente o desenvolvimento sustentável passa também por, ao nível dos países que são objeto da ajuda e do investimento direto estrangeiro, haver uma definição dos modelos de desenvolvimento em que apostam e haver good governance. Enquanto não houver good governance nesses países, enquanto não houver uma definição clara dos modelos de desenvolvimento que esses países pretendem realmente prosseguir, não é possível realmente haver um projeto futuro para esses países. E, portanto, não há realmente, como diria Fernando Pessoa, para esses países, como para o nosso país e para todos nós, um sentido para o presente sem haver um projeto futuro. E muito obrigado pela atenção que me dispensaram.
Sr. Presidente da Delegação Parlamentar da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp, a quem muito agradeço o convite para associar o Camões a esta iniciativa, Srs. Deputados, Srs. Representantes do Corpo Diplomático, meus colegas de painel, minhas senhoras e meus senhores, é sempre ingrato ser o último de um painel depois de tão distintos convidados e, sobretudo, depois de ter falado a Senhora Secretária de Estado nos Negócios Estrangeiros da Cooperação, que é a nossa tutela, corro o risco de repetir, mas procurei entrar um pouco mais em detalhes. Como todos sabem, no atual contexto internacional, os desafios e as oportunidades da cooperação bilateral e multilateral estão cada vez mais interligados. A Agenda 2030, centrada em 17 objetivos comuns de aplicação universal, assente numa conjugação de esforços entre todos os atores, públicos e privados, países desenvolvidos e em desenvolvimento, e a todos os níveis, nacional, regional e global, é uma prova clara que só trabalhando em conjunto poderemos fazer face aos desafios comuns que se colocam aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, embora com diferentes graus de intensidade. Esta agenda reconhece também que a ajuda pública ao desenvolvimento é manifestamente insuficiente e não pode ser vista como a única forma de lidar com estes desafios e que, mais do que nunca, é fundamental o esforço comum conjugando os diferentes meios de implementação de forma coesa e coordenada, que aliás foram muito bem apresentados pelos meus colegas de painel. E queria aqui deixar uma nota para um instrumento fundamental que é o Acordo de Cotonou. Estamos neste momento numa fase decisiva de reflexão estratégica dentro da União Europeia sobre o seu futuro. O Acordo de Cotonou e o FED terminam em 2020 e é imprescindível e muito importante que os países ACP, e nomeadamente os PALOP e Timor-Leste, se envolvam ativamente neste processo. Só para dar um exemplo, no âmbito do 11º FED, que vigora entre 2014 e 2020, só para os países de língua oficial portuguesa em África e na Ásia, Timor-Leste, estão disponíveis mais de 1.200 milhões de euros. Nesse âmbito, por exemplo, nos últimos 7 anos, Portugal contribuiu com 260 milhões para o FED e as instituições portuguesas, as empresas portuguesas, beneficiaram em mais de 460 milhões de euros com os países parceiros destas verbas do FED. Ao longo do tempo, a cooperação portuguesa tem acumulado um capital de experiência importante em áreas abrangidas pelos objetivos que atrás enunciei. Não só pelo facto de dispormos de uma matriz linguística e legal comum, como pela experiência importante que temos no plano nacional, por exemplo, nas áreas das alterações climáticas e da energia, e pelo próprio modelo de cooperação descentralizado, que apesar de algo complexo, reconheço, nos permite ter uma cooperação altamente especializada e uma grande proximidade com as instituições homólogas dos países parceiros. Tem também havido um esforço importante de adaptação importante dos programas estratégicos de cooperação, assinados e em negociação com os países parceiros à luz destes objetivos e com uma abordagem mais centrada nos resultados, com base em indicadores qualitativos e quantitativos e que resultam de uma articulação prévia com os ministérios setoriais, que são também fundamentais na implementação das ações definidas nesse quadro. O PEC para São Tomé foi assinado em setembro passado e já está já em vigor. No caso de Cabo Verde, a negociação está concluída e prevemos assinar o PEC, bem como o memorando de apoio orçamental, no âmbito da Cimeira Portugal-Cabo Verde, que vai ter lugar no próximo dia 20 de fevereiro na cidade da Praia. Em relação a Moçambique, esperamos que em fevereiro e março sejam dados passos decisivos na conclusão das negociações do PEC. E Angola, também estamos também a negociar com Angola e esperamos que durante o corrente ano o PEC seja concluído. Não obstante, os conhecidos, no caso de Guiné-Bissau e Timor-Leste, temos ainda os anteriores PIC em vigor. Timor-Leste acaba este ano, 2017, portanto vamos já preparar-nos para negociar o PEC para o período a partir de 2018 e no caso da Guiné-Bissau estamos sensivelmente a meio da aplicação do anterior PIC. Não obstante os conhecidos constrangimentos financeiros, com consequências inevitáveis ao nível do montante da nossa APD, temos também intensificado os esforços na procura de soluções inovadoras ao nível do financiamento do desenvolvimento e do trabalho conjunto com outros parceiros. A cooperação portuguesa tem, por isso, incrementado a sua participação em projetos de cooperação delegada da União Europeia, a qual, aliás, nós somos a única instituição portuguesa que está certificada para poder gerir estes projetos, e estamos apostados no aprofundamento e desenvolvimento de parcerias com outros atores multilaterais, bem como com outros países doadores bilaterais. Além do apoio fornecido ao nível bilateral no quadro do SPEC, o Camões gera hoje um número considerável de projetos em nome da Comissão Europeia, que são definidos no quadro dos respectivos programas indicativos definidos entre a União Europeia e cada um desses países parceiros, que vai muito além das verbas do nosso Orçamento de Estado para a cooperação e do que seria expectável para uma agência de cooperação da nossa dimensão. Em 2016, por exemplo, Portugal, através do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, continua a assegurar a administração de 8 acordos de delegação nos PALOP e Timor-Leste, num montante global de um pouco mais de 37 milhões de euros, dos quais 4 deram início, entretanto, à fase de encerramento. Foi ainda negociado pelo Camões a atribuição pela Comissão Europeia de 3 novos contratos que vão ser concluídos este ano, 2 para Angola, vão ser assinados, aliás, este ano, 2 para Angola e 1 para Timor-Leste, num montante global entre os 3 de quase 75 milhões de euros, estando em curso a preparação das respectivas peças contratuais para a assinatura e arranque das intervenções em 2017. Só para dar um exemplo, e como os números são essenciais em tudo isto, o orçamento atual para a cooperação dentro do Camões são cerca de 18 milhões de euros. Com todos estes projetos de cooperação delegada, nós poderemos estar, no final deste ano, a gerir 100 milhões de euros de projetos de cooperação delegada da União Europeia. Estão ainda sinalizados ou em negociação mais 7 projetos de cooperação delegada, que representam um montante de cerca de 80 milhões de euros, alguns destes projetos em consórcio com outras agências de Estados-membros, e um em subvenção, algum deles a serem desenvolvidos, como eu disse, em parceria com agências de outros Estados-membros. Temos também intensificado a colaboração com outros parceiros nacionais, no sentido de promover a sua participação na implementação de projetos e programas europeus para a América Latina. Estamos, neste momento, ativamente a concluir a nossa participação num consórcio, juntamente com o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça, neste âmbito, que se chama El Pacto, que é no âmbito da Justiça, dos serviços penitenciários e policial. Para além disso, em 2016, o Camões participou pela primeira vez num consórcio com uma empresa portuguesa que conseguiu obter a atribuição de um projeto da União Europeia com o Brasil. Isto foi um marco importante da nossa atividade. Quanto aos fundos fiduciários existentes no âmbito da União Europeia, é a nossa intenção ter uma participação ativa na implementação dos fundos criados pela União Europeia para a África, no quadro do combate às causas profundas das migrações, e para a Colômbia, em apoio à implementação do Acordo de Paz. A criação destes fundos tem subjacente a necessidade de conjugar recursos europeus e nacionais numa resposta mais célere e coordenada a estes desafios por via da definição de uma verdadeira abordagem europeia, com base em propostas a apresentar pelos Estados-membros, sozinhos e em parceria, e com o envolvimento das autoridades dos países e regiões em questão. Portugal contribuiu até agora com 450 mil euros para o Fundo Fiduciário UE África para Migrações, constituído em 2015, que tem um orçamento de mais de 2 mil milhões de euros. Até ao momento, foi aprovado um conjunto de cerca de 100 programas, no montante global de 1.589 milhões de euros, estando Portugal apenas envolvido na implementação de um dos projetos para a região do Sahel. Infelizmente, nenhum dos países da Cplp é beneficiário, até ao momento, direto deste fundo, mas poderão ser integrados em projetos de dimensão regional. E nesse sentido, temos debatido, eu próprio, nas reuniões de diretores-gerais da União Europeia, para que haja, para que os outros países, nomeadamente Cabo Verde e Guiné-Bissau, possam vir a ser abrangidos por este fundo. É nossa intenção contribuir para a identificação de um programa de características regionais e enquadrado nos objetivos do fundo, suscetível de ser apresentado ao fundo para financiamento que englobe esses países. No caso do Fundo Fiduciário da UE para a Colômbia, Portugal também, até agora, efetuou uma contribuição inicial de 200 mil euros. Embora com uma dimensão financeira menos expressiva do que a Fundo África, o orçamento global é de apenas 95 milhões de euros, este fundo reveste-se também da maior importância no apoio à estabilização e desenvolvimento do país. Na sequência do incentivo da nossa parte e de um apelo da nossa parte, tem havido esforços por parte de organizações da sociedade civil portuguesa na apresentação de propostas de projetos a submeter ao fundo em parceria com entidades e organizações colombianas. Para nós isto é essencial, esta questão da parceria com organizações dos países beneficiários. Uma pequena nota também sobre o Fundo Madad, que é o Fundo Fiduciário da União Europeia em resposta à crise síria, à qual se candidatou a Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios, que é dinamizada pelo ex-presidente Jorge Sampaio, que tem vindo a contar com o apoio do Camões e que está muito perto de conseguir um apoio substancial da parte deste fundo. Gostaria ainda de realçar o contributo importante que temos feito ao nível do reforço da capacidade de captação de fundos europeus por parte das ONGs portuguesas. Em 2002, a cooperação portuguesa criou uma linha de cofinanciamento de projetos destas organizações em países em desenvolvimento, com prioridade para os PALOP e Timor-Leste, mas não apenas estes países, aliás, alguns países da América Latina têm vindo a ser beneficiados. Desde então, foram aprovados 524 projetos de 42 ONGs portuguesas, num montante total de 36 milhões de euros. Entre 2012 e 2016, o cofinanciamento da cooperação portuguesa permitiu que as ONGD portuguesas tivessem conseguido captar, junto à Comissão Europeia, ali junto da unidade dirigida pela doutora Rosário Bento Paes, um valor que ultrapassou os 14 milhões de euros, correspondente a 54% dos custos totais dos projetos, o que evidentemente é muito significativo. Queria agora falar um pouco sobre cooperação trilateral e triangular, e para aqueles que não entendem a diferença, eu também tiveram que explicar várias vezes. A cooperação trilateral, basicamente, são dois países desenvolvidos com um país em vias de desenvolvimento. A cooperação triangular é um país desenvolvido com dois países em vias de desenvolvimento. No âmbito da cooperação trilateral, na primeira, estamos neste momento a negociar protocolos de colaboração institucional com as agências de cooperação de França, Expertise France, a Alemanha, a GIZ, e Luxemburgo, a Luxdev, com vista ao desenvolvimento de ações conjuntas que permitam conjugar esforços e recursos e, por essa via, reforçar a nossa capacidade de intervenção. No âmbito da cooperação triangular, e no mesmo sentido, temos desenvolvido esforços redobrados para o estabelecimento de parcerias, com destaque para os países da América Latina. Na concretização deste desígnio, foram já assinados memorandos de entendimento para o desenvolvimento de ações de cooperação triangular com a China, com a Argentina, que foi assinado em 2008, mas estava dormente, e com as agências de cooperação do Chile, Uruguai e Brasil, todos eles durante o ano passado. Os beneficiários destas novas parcerias serão os PALOP e Timor-Leste, mas também outros países da América Latina. A nossa prioridade em 2017 é avançar na consolidação destas parcerias por via da identificação e implementação de programas conjuntos. Agora, no âmbito multilateral, também no quadro das Nações Unidas, não obstante a dificuldade de por hora retomarmos as contribuições em tempos efetuadas, temos mantido uma colaboração importante com o Fundo das Nações Unidas para a População, o FNUAP, nas atividades que desenvolvem nos países parceiros da cooperação portuguesa. Voltámos também, no final do ano passado, a dar algumas contribuições voluntárias, não só ao FNUAP, mas também ao Fundo Global de Combate à SIDA, à Malária e Tuberculose, por exemplo, e retomámos recentemente a participação nacional num programa Junior Professional Officer, do PNUD, que permitirá, para já, selecionar um perito português para uma das delegações do PNUD nos PALOP e Timor-Leste. Vemos esta colaboração como uma forma de concorrer não só para o reforço dos nacionais portugueses nas Nações Unidas, mas como uma oportunidade de contribuir para uma maior colaboração e sinergias com as ações do PNUD no terreno e ao nível da captação de fundos. Temos ainda pugnado por uma maior aproximação entre a CPLP e outros parceiros multilaterais, com destaque para o Centro de Desenvolvimento da OCDE, cujo exemplo é a apresentação do relatório regular do relatório anual sobre as perspectivas económicas em África, que tem sido feito com o envolvimento da CPLP, e que tem, aliás, a CPLP tem também vindo a ser convidada a participar nas reuniões de alto nível do que deve, e para a União Europeia. Foi também efetuada uma contribuição extraordinária no âmbito do PASET, que é um dos tais projetos de cooperação delegada, tendo em vista a consolidação da Unidade Técnico-Operacional e Gestão Regional da Base de Dados Legis-PALOP. A nossa contribuição para o Fundo de Cooperação da CPLP orçou em 10 milhões de euros nos últimos anos. No âmbito do setor privado, consideramos também o setor privado um parceiro essencial. E por isso não podia deixar de realçar a colaboração importante que temos tido com o setor privado ao nível de financiamento de bolsas, como indicou há pouco a Sra. Secretária de Estado, que vemos como inovadora e em linha com a partilha de esforços consagrada na Agenda 2030. Este é um exemplo de cooperação interessante a replicar noutros domínios de ação. Aliás, estamos também a colaborar com a SOFID nesta área e estamos a aprofundar o nosso trabalho em conjunto. É um grande desafio, mas estamos muito empenhados nele. Em linha com esta mesma agenda, cabe também aos países parceiros um papel determinante ao nível da definição de prioridades e da mobilização de recursos, nacionais e internacionais. Não obstante o trabalho já feito e em curso do nosso lado, no diz respeito a uma maior e melhor utilização de diversos instrumentos globais da cooperação para o desenvolvimento, há um trabalho fundamental que terá de ser feito pelos próprios países. E com isto termino, dando, eu próprio tenho, no âmbito das negociações dos PEC e dos contactos, das locações que têm tido aos nossos países parceiros, tenho vindo a apelar os nossos países parceiros a olharem para estas oportunidades no âmbito da União Europeia e no âmbito multilateral com maior atenção e pus à disposição dos países parceiros as nossas equipas de cooperação junto das nossas embaixadas nos PALOP e Timor-Leste e a nossa representação permanente junto da União Europeia para os ajudar nesse desidrato. Estamos disponíveis para continuar a colaborar com os países parceiros da CPLP e com a própria CPLP para poder aproveitar todos estes instrumentos à nossa disposição. Obrigado.